continue com Escala Brasileira.
Continuamos aqui na Rádio Senado, Escala Brasileira hoje está muito especial, conversando com essa simpatia, Gracinha Leporassi, que viveu tantas experiências lindas, e ela está compartilhando isso conosco aqui, e é uma riqueza, é de uma preciosidade que não tem limites, isso que ela está despejando aqui aos baldes sobre a gente.
Pouco demais, talvez, eu falo muito.
Obrigado, viu, Gracinha? É bom demais ouvir esse tipo de depoimento, de texto.
Obrigada a você por me receber tão calorosamente, tão carinhosamente. Eu estou muito emocionada, mas também estou adorando essa conversa e poder conversar com todos esses suas plateias de todas essas cidades maravilhosas que você falou, que eu realmente não tenho tanto acesso, nunca tive acesso à maioria delas. E realmente é uma coisa fantástica para mim poder estar aqui contando a minha história. É um grande prazer e uma grande honra.
Agora, Gracinha, você participou de Timeless, né? Um álbum que aproximou a bossa nova, né? De uma sonoridade mais contemporânea, né? Conta pra gente como foi trabalhar com artistas jovens, com
Timeless é um disco muito importante na vida do Sérgio, porque quando o Sérgio tinha gravado o último disco que ele tinha gravado nessa época, foi foi em 96 que saiu o último disco que a gente tinha gravado, que é um disco muito bonito até, chama Oceano. É um disco que ele gravou para o Brasil, que ele normalmente, ele era assinado com as gravadoras dos Estados Unidos, mas nessa instância ele tinha feito Brasileiro em 91, que foi o disco 92 que ganhou o Grammy, não sei o quê, que é um disco muito importante, onde ele descobre que ele já tinha sido descoberto, mas o Sérgio descobriu para ele o Carlinhos Brown, e ficou louco com o Carlinhos Brown e Ginga. É um disco maravilhoso que tem músicas lindíssimas, é o Brasileiro. Depois ele gravou um disco aqui chamado Oceano, que nós gravamos primordialmente aqui, fizemos alguns vocais lá nos Estados Unidos, mas aqui foi gravada a maior parte com convidados. Inclusive, eu faço um dueto com o Caetano, eu canto Anos Dourados com o Caetano, o Gil canta uma música linda do Roberto Mendes, tem uma cantora francesa que canta Anos Dourados em francês, que é uma beleza. Enfim, o disco é um muito bonito. Ele gravou em 96 para... então a Polygram, que não era ainda Universal, era a Polygram. E foi um dos poucos discos que ele gravou depois que saiu do Brasil, para o Brasil, quer dizer, para uma gravadora brasileira. E esse disco era lindo, era uma beleza. Eu canto Oceano com o Joe Pizzullo, que era um cantor fantástico. O repertório é belíssimo. Mas foi um disco assim que, como ele foi feito no Brasil e foi lançado pela Verve nos Estados Unidos, mas aqueles discos ficam meio perdidos, que não é. Ele ficou muito decepcionado e falou, eu não vou gravar mais, não. Eu tô cansei, já gravei esses de todo mundo. Ele estava assim, desiludido da ideia de lançar outro disco que as pessoas não iam fazer.
Passear na roça, encontrei Madalena, sentada numa pedra, comendo farinha seca, olhando a produção. Pobre não tem valor, pobre é sofredor. E
Aí passaram-se os anos, passaram-se vários anos, porque em 2004, ou seja, 8 anos depois, um dia bate na porta da minha casa, literalmente, uma pessoa. Eu abro a porta, era o Will.i.am, parado lá de fora da porta, com um saco, assim, 2 sacos de discos do Sérgio, em vários formatos, CDs, vinis, e até aqueles negócios de 8, como é que chamava aquele negócio que a gente botava no carro? De 8 canais, como é que chamava aquilo? Não é 8, não é canais, não, mas enfim. Coisas antigas, cassete, tinha de tudo. Era uma discoteca do Sérgio e ele trouxe para mostrar para ele que ele tinha aquilo tudo. Aí, naturalmente, a gente mandou ele entrar, ele entrou, sentou, começamos a conversar. A gente, era uma conversa fantástica. E ele tinha ido lá porque ele estava gravando, no mesmo condomínio que a gente morava o Dr. Dre. E o Dr. Dre tinha um estúdio. E todo mundo ia lá, e ele estava na casa do Dr. Dre, e alguém falou para ele que o Sérgio morava ali. Então ele resolveu que na próxima vez que fosse na casa do Dr. Dre, ele ia bater na porta do Sérgio e fez. Aí bateu, conversou, não sei o que, e falou. Ele tinha ido lá porque ele queria que o Sérgio tocasse piano em uma das músicas do disco que ele estava fazendo, que era o Elefunka. E ele convidou o Sérgio para tocar, acho que era Insensatez, quase certeza que era Insensatez. E convidou o Sérgio para ir tocar piano com ele, não sei o quê. Mas nisso, ele ficou lá em casa 1h30, 2 horas, contando a história, como é que ele conheceu o Sérgio, por que que ele conhecia o Sérgio, porque ele era garoto, tinha um cara que era mais velho que ele, e que começou a introduzir ele à música boa, e não sei o quê, músicas que não era necessariamente rap, nada disso, mas que eram coisas muito interessantes, não sei o quê, e ele se apaixonou pelo Sérgio. Então ele disse que ele desde garoto, e ele cantava as músicas no meio, ele falava, não, essa aqui que era a minha favorita, depois virou essa. Incrível. Bom, uma conversa fantástica. Eu, Sérgio e meu filho mais velho, sentado conversando com o Will.i.am, parecia assim, um filme. Aí o Sérgio aceitou fazer a música e foi fazer. Foram para o estúdio, gravaram, não sei o que, a música. Aí quando estavam saindo do estúdio, o Sérgio falou, olha, isso foi uma grande experiência para mim, adorei estar com você. Aí o Will falou para ele, mas não precisa de acabar. A gente pode continuar a experiência. Ele Sérgio falou assim, como vou gravar o seu disco inteiro? Ele falou, não, vamos fazer um. O que você acha da gente fazer um? Aí o Sérgio ficou animadíssimo, né? Porque o Sérgio sempre teve essa coisa assim, muito, ele sempre foi muito curioso e muito interessado na juventude, nos jovens artistas. O que eles estavam fazendo, o que eles estavam pensando, o que eles estavam querendo, e ele sempre se rodeou de músicos jovens. A banda dele, 90% do tempo, era de pessoas muito mais jovens do que ele, entendeu? A única velhinha da banda era eu mesmo, porque o resto era tudo muito jovem. E ele era realmente interessadíssimo em tudo. E esse menino encantou ele pela maneira dele, pelo jeito que, né, que ele... E foram... resolveram gravar, e tinha um presidente da Concord, que era um homem fantástico, chamado Hal Geiba, que já morreu, mas que na época queria que o Sérgio gravasse um disco para ele. O Sérgio tinha dito, não sei não estou interessado. Aí quando o Will falou isso, ele falou, pera um instantinho, ligou para o Hal Geiba e falou assim, você está interessado? Quero fazer um disco, mas eu só vou fazer se for um disco com o Will.i.am. O cara ficou doido, ficou todo mundo doido, e foi, todo mundo foi nessa, entendeu? E aí virou o Timeless. E foi uma experiência, Renato, fantástica. E o Sérgio, assim, parecia que tinha 15 anos de idade, sabe? Ele remoçou completamente em função desse relacionamento, porque o Will, além de ser uma pessoa inteligentíssima, uma cabeça fantástica, trabalhar com ele foi uma experiência completamente diferente de tudo que o Sérgio jamais tinha feito, né? E que todo dia tinha uma coisa engraçada, tinha uma coisa que ele bolava, uma coisa que ele pensava. Inclusive, eu acho que a música para a gente tocar no final desse coisa é o Mais Que Nada, naturalmente. Sim. Que ficou a música icônica do disco, aquela coisa toda que todo mundo conhece. Inclusive, o Sérgio passou a ter um público muito mais jovem, porque as pessoas, né, por causa do Will, por causa do Black Eyed Peas, whatever, eles se interessavam pela coisa e realmente renovou demais, não só o público dele, mas a vida dele, sabe? Assim, a vida mental, a vida emocional, a vida musical dele. Uma renovação fantástica aquilo. Porque trouxe um frescor, uma coisa que ele estava sentindo falta, que ele já não estava achando que ia encontrar mais, entendeu? E realmente, ele, depois disso, ele fez mais 6 discos. Quer dizer, aí ele começou a trabalhar, porque aí ele gostou da experiência, fez outro disco com o Will, e depois começou a fazer os outros dele também, mas esse disco foi realmente um marco muito importante. E o interessante é que o Mais Que Nada, que será a música que a gente deve ouvir agora, fazia 40 anos que Mais Que Nada tinha sido gravado por ele pela primeira vez, que foi o primeiro sucesso do Brasil 66. Exatamente em 66. E esse disco foi gravado, saiu em 2006. Ou seja, 40 anos depois, que agora, o ano que vem, fará esse disco para 20 anos e Mais Que Nada, o original, faz 60 anos, vai fazer 60 anos do Brasil 66. E eu vou botar a banda, para trabalhar, eu vou trabalhar com a banda agora. Eu quero fazer uma turnê, eu quero fazer shows para celebrar os 60 anos do Brasil 66 e eu estou com esse plano. Esse é o meu grande plano agora, é voltar à estrada com a banda para fazer o repertório dele, para continuar o legado.
Menino, mas tem que trazer aqui para o Brasil, né?
Ah, mas se Deus quiser. Você sabe que em Niterói eles estão. O Sérgio era de Niterói. E ele sempre deu muita força para ele. Ele adora Niterói. A irmã dele mora lá, a mãe dele morou lá a vida inteira. Ele adora Niterói. E em Niterói eles estão reconstruindo um cinema, que era um cinema antigo de Niterói, chamado Cinema Icaraí, que todo mundo cresceu nesse lugar. E eles estão reformando ele inteiro, derrubaram tudo, estão reconstruindo. E vai se chamar Cinema Icaraí, Centro Cultural Sérgio Mendes. Vão fazer uma homenagem para ele. Uau. Que, se Deus quiser, vai abrir agora em 2026, se der tudo certo. Uhum. É, são as coisinhas. As coisas bacanas da vida.
Que coisa linda. É um legado eterno, né? Vamos ouvir então essa com o Black Eyed Peas, né? O Mais Que Nada.
Mais Que Nada.
Vamos lá, vamos ouvir.
Heated like a sauna, penetrating through your body armor. Rhythmically we massage ya, with hip hop mixed up with samba. With samba, so yes, yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The Black Eyed Peas will keep it funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all, till we get y'all, say it. Several times, heavy rotation played by every kind, radio station blessing every mind, we crossing boundaries like every day, new offering Bobby being the R and the B, we got, tab magnification, tab magnified like every day,
yes, yes, y'all, you know we never stop, we never rest, y'all, the Black Eyed Peas will keep it funky fresh, y'all, and we won't stop until we get y'all, till we get y'all, say yeah. My daily operation, gotta put in work in this crazy occupation, gotta keep it moving,
that's the motivation,
gotta ride the waves and keep a tight relation with my team, keep it moving and doing it right, up in the lab every day till daylight, that's the way things move in this monkey business.
We took an old samba song and remixed it.
Pois o samba está animado, eu quero é samba. working out.
Está com Escala Brasileira.